prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá! Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, vamos abordar os desafios que rondam a produção do jornalismo no século XXI. Se uma pessoa diz que está chovendo e outra diz que não está, a sua função como jornalista não é escrever o que os dois dizem, mas sim olhar para fora da janela e descobrir qual é a verdade. Esse ditado, frequentemente atribuído ao jornalista e professor inglês Jonathan Foster, parece condensar de forma poderosa a essência da missão e da responsabilidade do jornalista profissional. No entanto, uma rápida consulta aos mecanismos de busca revela que a frase é atribuída também a outros profissionais de outros países. A ironia de que haja em circulação diferentes versões sobre a autoria de uma das frases mais repetidas sobre jornalismo no século XXI pode nos ajudar a introduzir o universo de crises, críticas, acusações e reflexões que tem atravessado, de uma forma ou de outra, o cotidiano dos profissionais da notícia. Tornou-se senso comum ouvir acusações de que o jornalismo profissional e seus produtores foram capturados por contaminação ideológica, disputa política, militâncias diversas, interesses internacionais e até agendas ocultas, que perderam a capacidade de informar adequadamente a sociedade e se dirigem apenas a bolhas específicas de pessoas que consomem acriticamente um noticiário enviesado, deturpado ou mesmo formado intencionalmente por contra-informação e fake news. E o próprio método jornalístico, aperfeiçoado a muitas mãos, principalmente ao longo do século XX, seria ingênuo ou incapaz de penetrar profundamente na nuvem de informação digital atual, onde abundam meias verdades e grandes mentiras disfarçadas. O caminho, dizem estes críticos, passaria por uma remodelação metodológica de alguns aspectos do método jornalístico, a fim de tornar possível que ele ainda continue útil para buscar a verdade neste século tão confuso. Para conversar sobre todos estes problemas e desafios, o nosso convidado de hoje é o jornalista e escritor Ricardo Couto. Nascido em São Paulo, em 1948, Couto iniciou-se no jornalismo ainda menor de idade, em 1964, e completa este ano 60 anos de profissão. É hoje uma das referências do jornalismo brasileiro e dos jornalistas brasileiros. A extensa lista de veículos por onde passou, desempenhando cargos de repórter, editor, colunista, comentarista e diretor, inclui os veículos Jornal do Brasil, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, as revistas Isto É e Época, as TVs Gazeta, Record, Bandeirantes e Globo. Atualmente é colunista do site UOL. Também acumulou bastante experiência do outro lado do balcão do jornalismo, atuando como assessor de imprensa de Lula em diversas candidaturas presidenciais e servindo como secretário de Imprensa e Divulgação da República no primeiro governo Lula, nos anos de 2003 e 2004. Para entrevistar Ricardo Couto, estamos eu, Pablo Nogueira, editor do Jornal da Unesp, e meu colega Marcelo Yamashita, assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa. Couto, quero começar agradecendo a você por vir aqui conversar com a gente.
Obrigado pelo convite.
Couto, eu quero começar perguntando com você pela sua vasta experiência em cobertura de política, né? Sobre um assunto que começou a surgir ainda em 2016 e continua até hoje, né? 2016, quando houve a campanha do Donald Trump, muita gente responsabiliza a mídia americana pela vitória do Trump, na verdade. Se diz que a imprensa deu destaque demasiado à personalidade histriônica do candidato, as fake news que ele falava, né? E essa crítica depois aconteceu não só na candidatura do Bolsonaro, mas no governo Bolsonaro. Né? Você acha que os veículos devem rever as estratégias que usam para cobrir os políticos poderosos? Mas isso não significaria escolher um lado a priori?
Não, eu acho que jornalista, sempre defende isso, ao contrário de muitos teóricos, jornalista tem que ter lado, sabe? Tem que ser honesto, tem que ser, na medida do possível, imparcial, tal, mas tem lado. Sabe, entre ditadura e democracia, eu tenho o meu lado, né? Isso, eu acho que esse outro ladismo aí é muito discutível, né? Agora, sobre o Bolsonaro, muita gente acha que a gente dá espaço demais para ele na mídia, porque ele vive disso, ele, o Trump, o Milei, né? Eles vivem de palhaçada, né? Para ter espaço na mídia. E tem colegas que defendem que a gente não deveria mais nem falar dele, né? Esquecer ele, deixar só por conta da justiça e da polícia, né? Mas é muito difícil isso, né? Porque ele cria fatos, ele é um grande criador de fatos, fatos e fakes, né? Ontem, por exemplo, foram as duas coisas, né? Ele fez um comício em defesa da democracia, do Estado de Direito, da liberdade de expressão e tal. E nos 4 anos de governo, a gente sabe que ele fez tudo exatamente contra isso, né? Se dependesse dele, hoje a gente não estava aqui conversando com liberdade, a gente estava numa ditadura, né? Então, é muito discutível isso. Eu me lembro que, no começo do governo dele, os grandes veículos de Brasília, né, combinaram de não ir mais no Cercadinho, que os jornalistas eram muito maltratados no Cercadinho, onde ele fazia lá o circo dele todo dia, né? E foi uma atitude, eu achei, correta, né? Mas não dá para ignorar a figura, porque Bolsonaro à parte, eu acho que um dia ele vai passar, espero que seja logo, o bolsonarismo fica, né? Está diminuindo, a gente viu isso ontem em Copacabana, no Rio, já foi bem menos gente do que aqui em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Eu tenho a impressão que, com o tempo, isso vai se esvaziando. Mas, por enquanto, ainda é uma figura que não dá para ignorar. Eu acho muito difícil. Tanto que, outro dia, a gente estava comentando lá no UOL, onde eu trabalho, né? Pô, a maioria das matérias, das colunas e tal, falam dele, né? Vira e mexe, ele está nas manchetes, para o bem ou para o mal, aquele negócio, falem de mim, né? Bem ou mal, falem de mim e tal. Esse rapaz é um problema para nós, é uma praga que a gente tem. O próprio, né, que tirou os bolsonaristas do armário, e os bolsonaristas que... Eu não consigo entender, Pablo, uma coisa que não entra na minha cabeça, é como é que pessoas que estudaram muito, né? Vou dar o exemplo dos médicos, né? Os médicos eram, pelo menos na minha geração, né, os papas, né, do saber, né? E a maioria deles hoje é bolsonarista, sabe? Eu não consigo entender isso. Virou uma seita, né? Fizeram uma lavagem cerebral no povo brasileiro, uma coisa, essa mistura de neopentecostais com política, sabe? Isso é uma coisa que eu comparo às drogas, as duas grandes pragas que nós enfrentamos hoje no Brasil e no mundo é o crescimento dessas seitas, e o bolsonarismo nada mais é do que uma seita, né? Um conjunto de seitas que se reuniu em torno dele. Eu não sei como lidar com isso, né? Eu preferia não falar mais, eu evito escrever o nome dele, porque me faz mal, né? Mas tem hora que você tem que escrever, não tem jeito.
Ô, Couto, é um prazer estar aqui com você hoje, conversando sobre jornalismo. E a minha pergunta vai um pouco na linha do que o Pablo colocou agora. E os jornalistas, atualmente, parecem que têm uma obrigação de sempre dar um recorte identitário ao seu texto, que, na minha visão, acrescenta pouco ao texto do ponto de vista factual e do debate público ponderado. Né? Mas, por outro lado, atrai cliques e seguidores com os exageros. Né? Qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Você acha saudável essa mistura de jornalismo com ativismo?
Eu acho que tudo depende do bom senso, né? Como eu falei antes para o Pablo, eu acho que jornalista tem que ter lado, eu nunca escondi meu lado, e apesar disso, vou completar o mês que vem agora 60 anos de jornalismo, né? E trabalhando nas principais empresas do país, em televisão, em portais, jornais, revistas. Isso nunca me prejudicou profissionalmente, sabe? Eu acho que isso eu aprendi logo no começo, onde primeiro grande jornal que eu trabalhei no Estadão, que tinha um editor internacional, que era o velho sábio da redação, Frederico Branco, ele resumia as coisas assim: tem coisa que pode e tem coisa que não pode, né? Você tem que ser honesto com o teu público, você não pode brigar com os fatos, né? Mas é evidente que cada um de nós tem as suas preferências, as suas opiniões e tal. O que não é legal e que está acontecendo muito, principalmente mais jovens que estão chegando agora às redações, eles não querem fazer matérias, reportagens e tal, eles querem fazer editoriais, sabe? E, na verdade, ninguém se interessa pela opinião deles, todo mundo quer saber o que está acontecendo, em primeiro lugar, né? Depois de um certo tempo que você está na imprensa, trabalhando e tal, você ganha credibilidade para dar a sua opinião, né? Eu até brinco, né? Porque eu tô que nem jogador de futebol que já não consegue mais correr atrás da bola, vira comentarista na Globo, né? Eu não consigo mais fazer reportagem por limitações físicas e tal, eu tive vários problemas de saúde, sinto muita falta disso, mas o jornalismo que eu conheço é feito de reportagem, é a coisa mais importante que tem. E reportagem, você vai, ouve todo mundo e tal, e depois você conta a tua história, né? Agora, dizem que a reportagem está morrendo. Aí eu me lembro da última vez que eu tive com o Zé Hamilton Ribeiro, que é o grande repórter da nossa geração, né? No Rio, na PUC do Rio, para falar sobre a morte da reportagem, né? E aí ele lembrou que 30 anos antes nós participamos de um debate na BI, no Rio também, né? E o tema era esse, a morte da reportagem, né? A reportagem não morreu até hoje, pelo menos alguns repórteres continuam vivos, né? Espero continuar por algum tempo ainda, né? E se fala muito na morte do jornal de papel, né? Que é o que eu gosto, onde eu trabalhei a maior parte da minha vida e tal. Eu acho que eu vou embora antes do jornal de papel. Eu não vou ver a morte do jornal de papel, que eu lamentaria muito, porque eu fui criado nisso, eu aprendi português, né, porque minha primeira língua foi alemão, se falava em casa, eu sou filho de imigrantes. Meu pai assinava o Estadão, né? E, engraçado, porque eu aprendi a ler e escrever lendo o Estadão, e depois o meu primeiro jornal na grande imprensa foi também o Estadão, em 1967. Né? Então, nesses 60 anos, eu já vi acontecer de tudo, já se falou tanto da morte da reportagem, da morte da mídia impressa e tal. E isso não aconteceu até agora, graças a Deus. Né? Eu acho que o jornal ainda vai ter, sem medo da redundância, o seu papel, né? De ordenar um pouco essa confusão, essa selva de informações que nós temos hoje com o advento da grande revolução da internet, né? Que mudou as comunicações humanas, mais ou menos como o Gutenberg, no século XIV, XV, revolucionou com a criação dos tipos móveis para a imprensa, né? Os primeiros jornais saíram em 1600 e tanto. A natureza da nossa profissão, Marcelo, não mudou. Nós hoje temos outras ferramentas, a tecnologia avançou muito e tal, mas a natureza continua a mesma. É você ir no lugar onde as coisas acontecem, ouvir as pessoas que testemunharam os fatos e fazer um relato o mais próximo da verdade factual possível, né? Porque cada um vê as coisas de uma maneira diferente. Mas isso não mudou. Se você não tiver uma boa história para contar e não for honesto para contar essa história, você não dura muito na profissão. Ou até dura, mas, sabe, tem gente que vive até hoje disso e que nunca foi jornalista de verdade mesmo. Uma época eu dei aula na USP e na PUC, né? E sempre a primeira pergunta que eu fazia para os alunos era essa. Por que você quer ser jornalista, né? E eu me lembro de uma menina que falou assim, não, eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar na televisão. Eu falei, mas por que na televisão? É porque na televisão não precisa escrever. Eu falei, pô, mas se você não gosta de escrever, você não pode ser jornalista, porra. Ainda mais na televisão, que você tem que ter um texto muito bom, né? Conciso, né? Objetivo e tal. Então, muita gente entra no curso de jornalismo sem saber exatamente por quê, porque durante muito tempo foi o curso da moda, né? Era o mais procurado nos vestibulares. Hoje não é mais assim. Mas durante muito tempo era medicina e jornalismo, né? Eu não sou daqueles caras que falam assim, não, meu tempo era melhor. Era tudo diferente quando eu comecei. Eu comecei em 64, no ano do golpe, quer dizer, um ano que não dá para esquecer, né? Peguei todo o tempo da censura, da ditadura. Aí a passagem para a democracia, né? Campanha das diretas, quando eu estava na Folha, que aliás está completando 40 anos, agora tudo está fazendo muito tempo, né? O golpe fez 60 anos, campanha das diretas 40 anos, e vida que segue, que é uma coisa que eu uso há muitos anos, sempre para encerrar a coluna, né? Que agora eu escrevo coluna, faço comentários. Não importa a plataforma, viu, Marcelo? As plataformas mudam, mas você... Para mim, tanto faz se eu estou escrevendo na internet, no jornal, se eu estou escrevendo um livro. Eu procuro escrever do jeito que eu falo. Eu acho que esse é o melhor jeito de você se comunicar com mais gente.
Ô, coach, mas deixa eu pegar uma carona na pergunta para dar um exemplo pessoal. Eu fiz uma disciplina na USP, lá como ouvinte, que era sobre cobertura de temas envolvendo minorias. Cobertura de temas de pessoas negras, de pessoas pardas, entrou um pouco no LGBT. Quer dizer, a ideia era assim, olha, é para você falar desses temas, você tem que ter algum conhecimento próprio, sabe? Quase como se fosse assim, tem que ter algum lugar de fala para falar desses temas. Não é essa ideia de que qualquer um pode falar sobre esses temas com a mesma proficiência, né? Quer dizer, por isso que eu acho que o Marcelo falou, né? Às vezes parece que borra um pouco a linha entre o jornalista e o militante, né? Como é que você vê isso especificamente?
Olha, tem uma história engraçada para te contar, Pablo, do meu tempo de Estadão, eu fiquei lá 11 anos, né? Sempre, ainda na ditadura, né? Entrei lá em 67, saí em 77, né? 10, 11 anos. E eu comecei a fazer cobertura do que hoje a gente chama de movimento social, né? Sindicato, igreja, porque o jornal era dividido em política e economia, ou esporte, ou cultura, né? E, aos poucos, foi surgindo espaço para esses movimentos sociais, né? Que, mais adiante, foram desaguar na campanha das diretas, que surgiu nas periferias, nos movimentos sociais, nas igrejas e tal, e foi crescendo, né? E eu me lembro que, uma vez, eu fui chamado pelo diretor do jornal, Júlio Mesquita Neto, falou, coach, eu gosto das coisas que você escreve do jeito que eu gosto. Então, me diz uma coisa, por que você escreve tanto sobre pobre? Você escreve sobre índio, sem terra, sem teto, não sei o quê. Esse povo não lê o nosso jornal. Eu falei, eu sei que eles não leem o jornal, né? O jornal é lido por uma minoria, por uma elite, não sei o quê. Mas a elite precisa saber o que acontece no mundo real do país. E é isso que eu procuro mostrar, né? Eu acho até graça disso, né? Eles não leem o nosso jornal. Mas nós somos obrigados a falar do Brasil real, sabe? O que se tem feito menos ultimamente. E aí a tecnologia, eu acho que tornou o jornalista muito preguiçoso, né? As pessoas fazem matérias, reportagens, não sei o quê, por telefone, pela internet, não vão mais nos lugares, né? Uma vez fizeram um livro sobre o meu trabalho, a minha vida e tal, dois jornalistas lá de Santos, e usaram uma frase minha de um título, que é lugar de repórter é na rua, né? É na rua que a vida acontece, né? E hoje em dia isso... De vez em quando você tem uma série de reportagens e tal, geralmente feitas no exterior, é engraçado, né? As grandes reportagens são feitas no exterior. O Brasil real, o Brasil que a gente vive, não aparece na imprensa. E é curioso isso, porque não aparece, inclusive, para as pessoas que hoje estão no governo no Brasil. Muita coisa que a gente tem discutido ultimamente sobre queda da popularidade do Lula e tal, tem a ver com isso, sabe? Há um distanciamento muito grande da imprensa e do governo, porque o governo também se informa pela imprensa, né? Da vida real do povo brasileiro. Então, não adianta você falar de macroeconomia, os grandes índices econômicos, não sei o que e tal, se o cara vai na feira e o dinheiro que ele ganha não dá para comprar a comida da semana, né? Eu sempre batalhei por isso, né? Lugar de repórter era na rua. E eu senti a mudança no começo dos anos 2000, mais ou menos, eu trabalhava na revista Época. Aí tinha toda segunda-feira uma reunião de pauta, né? Longa, demorada e tal. Aí o pessoal saía da reunião de pauta e ia direto para o computador, abria o Google, entrava na internet. Aí eu brincava com isso, olha, pessoal, nós temos que arrumar novidade, porque jornalismo é novidade, né? Você tem que contar novidade. Isso tudo que você tem aí no Google, na internet e tal, é coisa velha. Claro, você faz uma pesquisa para se informar sobre o assunto e tal, até para não repetir o que já foi feito antes, né? Mas não tem sentido. Eu vi durante a pandemia, e a pandemia tinha uma explicação para isso, né? Bons repórteres da televisão faziam matérias até da Amazônia sem sair de casa, né? E aí teve uma coisa ruim para nós repórteres, né? Que as empresas descobriram que podiam gastar menos. Em vez de você mandar uma equipe para a Amazônia, que custa caro, passagem, hotel, tal, aluguel de carro, o que eles faziam? Eles mandavam só um produtor, né, que ia para a região lá, cinegrafista, eles pegavam lá do lugar mesmo, que executava a pauta e mandava o material todo para São Paulo, para o grande repórter da emissora, né, fazer a matéria. Então, ele gravava os offs e tudo na casa dele. E saía coisa mais ou menos, né? Para quem conhece, quem é do ramo do ofício, era coisa mais ou menos. Mas para quem não é, o cara não se dava conta de que aquele repórter não foi lá ver as coisas, não viu com os olhos dele, não ouviu com os ouvidos dele. E claro, a produção é muito mais barata, né? Mas isso também contribui para a perda de credibilidade da grande imprensa e para a perda de público, né, que vem diminuindo, né? Porque não há mais uma diferenciação entre os veículos. Parece que é tudo feito pelo mesmo pessoal, pelo mesmo pauteiro, o mesmo editor, o mesmo repórter. Não se diferencia um jornal do outro. Claro, nos editoriais, em posições políticas e tal, tem alguma pequena diferença, pequena, né? Mas o noticiário é tudo igual, pô, sabe? É prêt-à-porter, é comida do McDonald's, né? E isso é que leva à diminuição da circulação dos jornais. Eu falo dos jornais de papel, né? Porque como é que você conquista o teu público? É surpreendendo o leitor, é trazendo uma novidade, né? Contar o que o outro não tem. Antigamente se chamava de furo, matéria exclusiva, enfim. E isso está acabando a competição entre os jornais, né? As agências cobrem tudo do mesmo jeito, né? E falta aquela visão do repórter no lugar onde as coisas acontecem, como na música do Milton Nascimento. O artista tem que estar onde o povo está, e o jornalista também.
Agora, Couto, você acha que todos esses problemas desse jornalista que hoje não sai da frente do seu computador para escrever tem a ver um pouco com essa pressa para publicar a notícia antes do seu concorrente? Né? Isso reduziu, de certa maneira, uma das principais características do bom jornalismo, como você bem mencionou, que é essa apuração cuidadosa do assunto, né? Então, eu lembro de uma história que você mencionou, que pegou a Brasília da mãe para ir para o Vale do Jequitinhonha, né? Então, o que eu tenho visto hoje é que acontece um jornalismo muito picotado, né? Que você vê uma repetição da informação com pequenos acréscimos a conta-gotas conforme a apuração vai se dando, né? Agora, por outro lado, você acha que nos dias de hoje daria para ser diferente do que está aí? Seria desejável que fosse assim, fosse diferente?
Eu não desisto de lutar por isso, né? Tentar mostrar, inclusive, para os chefes, para os editores, para os donos dos veículos, que o bom jornalismo dá dinheiro. O seu Frias, Otávio Frias Oliveira, com quem eu trabalhei muito tempo na Folha, ele citava uma frase do antigo dono do jornal, do Nabantino Ramos, dizia o seguinte: um bom jornal se faz com bons jornalistas. E você não pode fazer um bom jornal, mesmo tendo bons jornalistas, se eles não saírem da redação. Sabe, é um contrassenso isso. O que se gasta numa viagem é muito pouco perto daquilo que uma boa reportagem traz para o jornal, em ganhos. Um exemplo disso na própria Folha, o seu Frias esteve na campanha das diretas, né? Que foi uma pauta minha que eu apresentei para ele aprovou, e nós começamos a cobrir a campanha antes da campanha, né? Quando estava aquilo que eu falei do movimento social, dos sindicatos, das igrejas e tal, que estavam se organizando já nos estertores da ditadura, né? E só foi possível sacar que isso estava acontecendo, estava brotando, né? Indo nos lugares e conversando com as pessoas. E, por ter apoiado a campanha desde o primeiro dia, né, a Folha se tornou, naquela época, o maior jornal do país. Gastou dinheiro em viagem. Eu viajei o Brasil inteiro, para cima e para baixo, com o velho Ulisses Guimarães. Custou dinheiro para o jornal. Mas, até hoje, o jornal é o de maior circulação do país, o mais respeitado, o mais influente. E é uma coisa que tem 40 anos agora. Depois veio o projeto Folhas, né, que aprimorou algumas coisas, piorou outras, mas o divisor de águas na imprensa brasileira foi a campanha das diretas. A Folha se tornou, e é até hoje, o maior jornal do país, né? Então, você gastar com reportagem, você abrir espaço para reportar, dá dinheiro. E foi isso que eu consegui provar para o seu Frias, que era um grande empresário, mas era também um cara, um jornalista antenado. Ele conversava com todo mundo, todo dia recebia gente no almoço, no jantar, na sala dele e tal. Ele gostava de dar furo, de furar a própria equipe dele, como aconteceu na doença do Tancredo. Ele tinha informações do pessoal do governo. Depois eu fiquei sabendo quem era a fonte dele, ele dava furo na gente todo dia e dava risada, né? Então, o espírito do jornalismo você não aprende na escola. Você pode aprimorar muitas coisas, mas essa vontade, essa curiosidade, né, de saber o que está acontecendo e dar na frente dos outros. E aí, uma coisa, Marcelo, que precisa tomar muito cuidado, esse negócio de cliques, de dar na frente dos outros, de dar o furo e tal, é um perigo danado. Eu prefiro não ser o primeiro a publicar a matéria, mas publicar a matéria correta. Eu me lembro que uma vez eu levei uma bronca, né? Eu era diretor de jornalismo da Band Praça de São Paulo, né? E cheguei atrasado um dia de manhã, aí um superior meu, porra, coach, você viu, você chega tarde e já levamos outro furo da Globo. Eu falei, o que aconteceu? Morreu o João do Pulo. A Globo deu e nós não demos. Espera aí, eu vou ver o que aconteceu. Aí fui falar com o José Alquiuso, um grande jornalista, que era meu adjunto. Ele falou, olha, o João do Pulo não morreu. A Globo deu a maior barriga e vão entrar no ar daqui a pouco corrigindo esse erro. Aí eu dei a volta por cima do cara que tinha me dado bronca, né? E o que, que o Alquiuso e eu combinamos? Para não levar furo, o cara estava muito doente no hospital, na Beneficência Portuguesa, nós pegamos um estagiário lá, que ele chamava de nosso escravo, para ficar na porta do hospital e para nos informar quando fosse realmente sair a nota oficial da morte do João do Pulo. E deixamos gravado na televisão com o Marcos Rummel, que era um dos apresentadores, um breve matéria lá falando da morte, deixou gravado. O que aconteceu? No dia que ele morreu mesmo, saiu um funcionário lá do hospital, foi direto no caminhão da Globo. A Globo tinha um caminhão externo, Link, permanentemente na porta do hospital. Só que a equipe da Globo tinha saído para fazer um lanche. E o nosso escravo estava dentro do caminhão conversando com o motorista. Aí pegou a nota que era para a Globo, avisou a gente lá na Bandeirantes, e aí nós furamos a Globo na morte verdadeira, né? Então, eu sempre cito esse exemplo, não queira ser o primeiro a dar a notícia, você tem que dar a notícia correta. E esse negócio dos cliques é realmente uma praga, sabe? São duas pragas que o jornalismo tem, uma é essa dos cliques e a outra é da matéria em off. Você lê matérias enormes que não citam uma fonte. Sabe, eu vi isso semana passada numa matéria grande da Folha, dizendo que Alexandre Moraes estava sendo pressionado a mudar o comportamento dele, estava sendo muito criticado, não sei o que e tal. Não tinha uma fonte. Você pode reparar que todas as matérias sobre militares que saem na imprensa não falam quem é o militar. É um general, é um coronel, sabe? É alguém do Ministério da Defesa. Esse negócio, eu acho uma covardia, eu sempre fui contra isso. Claro que existem situações excepcionais em que você tem uma informação muito importante e não pode dar a fonte, né? Mas não pode ser a rotina da imprensa. Por exemplo, um dia eu estava dormindo em casa e me ligou logo cedo o Lula, o presidente Lula, que é meu velho amigo e tal. 6 horas da manhã, eu tomei um susto, né? Falei, pô, o que você está fazendo? Falei, eu estou dormindo, pô. Porra, o Brasil está pegando fogo, você não viu que decretaram a minha prisão, que o Moro quer que eu me apresente lá em Curitiba, não sei o quê, e você dormindo aí. Vem aqui para o sindicato, ele tinha passado a noite no sindicato, né? Que eu não vou me apresentar para ele na hora que ele marcou, no lugar que ele marcou, eu não vou para Curitiba. Aí eu falei para ele, pô, Lula, então eu vou passar, eu trabalhava na Folha, né? Eu vou passar essa informação para a Folha. Claro, pode passar, eu não vou me apresentar lá na hora que ele marcou e tal, não vou hoje para lá. Aí o jornal deu, foi um baita de um furo, e um chefe lá me perguntou, mas quem te deu essa informação? Eu falei, não posso te falar, mas é a fonte mais segura que você pode imaginar, não tem nenhuma fonte mais segura do que essa. Aí o cara deu risada. Então, isso acontece, isso é sorte, né? Não é só sorte, é um pouco do que você plantou ao longo da vida, ao longo da carreira, de ganhar a confiança das pessoas, né? Que a coisa mais importante para um repórter é ter a confiança das fontes e a confiança do público. Isso é uma batalha que você tem que ter a vida inteira. Não pode dar mancada.
O Coach, mas eu quero aproveitar que você mencionou o projeto Folha aí, que também teve uma iniciativa de tentar padronizar um pouco a prática do jornalismo brasileiro, né? É. E aí tem uma das orientações lá, que é essa ideia de você tentar, né, você ser obrigado a buscar as fontes para dar todos os lados da história, né? Você não ser assim, muito enviesado, né? Procurar ser objetivo. É. Mas, por exemplo, nos tempos que a gente vive hoje, se a gente for pegar todos os lados sobre a vacina contra a Covid, por exemplo, tem uns pesquisadores aí, outsiders, assim, mavericks, que eles juram que as vacinas para a Covid estão matando gente. Quer dizer, apesar de você ter o dado empírico, né? Você vê, olha como a humanidade se transformou. Mas se a gente for ouvir os dois lados, a gente teria que ouvir esse pessoal que está, assim, bolha própria, né? Quer dizer, como é que você vê a prática do jornalismo hoje em dia, né? Que a gente está numa sociedade assim, tem gente que está vivendo muito afastado intelectualmente, né? Como é que você vê?
Olha, aí eu vou citar esse exemplo que você deu da Folha, que eu vivi, eu trabalhava lá, eu vivi esses dois momentos, né? Na campanha das diretas, o jornal se engajou, todos os repórteres, editores e tal, a partir de uma decisão editorial do dono do jornal, né? Então, a gente não só contava o que estava acontecendo, mas a gente participava. Eu participava de reuniões sobre o próximo comício, dava palpite em discurso e tal. Eu participava daquilo, né? Coisa que normalmente o jornalista não faz ou não deve fazer e tal. Mas eu acabei me empolgando com aquilo e tive carta branca do dono do jornal, né? E logo depois veio o Projeto Folhas, que é exatamente o contrário, né? A palavra que usamos é uma palavra... desdramatizar o noticiário. Então, não podia ter emoção, não podia ter visão pessoal, tinha que ser um negócio tipo um boletim de ocorrência, né? Fulano de tal, em tal lugar, 35 anos, não sei o quê e tal. Aí, esse jornalismo ficou, com o tempo, muito declaratório, abre aspas, fecha aspas, e muitas vezes em off. Pô, off, aspas em off, é o cúmulo da covardia, né? São ciclos, viu, Pablo? As coisas vão e vêm. É como a maré sobe, a maré desce. Então, nada é definitivo, né? Com o tempo, a Folha voltou a dramatizar de novo o noticiário, dependendo do autor, da matéria, do assunto, né? Não ficou naquele radicalismo. Uma coisa que eu me lembro, que quando surgiu isso, eu estava lá, tiraram as assinaturas das matérias, né? E a Folha, ao contrário, era um jornal de autor. Cada um era autor e responsável pelo que escrevia, né? Aí tiraram as assinaturas de um dia para o outro. Todas. Não tinha mais nenhuma assinatura no jornal. a não ser nas colunas do Paulo Francis e tal, mas matéria não tinha mais. Aí um dia eu entrei na redação, uma moça jovem lá chegou para mim e falou: "Coach, vem cá, essa matéria aqui foi você que fez, não foi?" Eu falei: "Foi. Como é que você sabe? Não tem assinatura?" É, porque se eu tivesse feito, já tinha me mandado embora. Você fez tudo ao contrário do que é recomendado pelo manual. Era um manual. E acabei ainda ficando algum tempo lá. Depois eu acabei saindo por minha livre, espontânea vontade. Mas foi um tempo muito bom, né? E depois mudou. As coisas mudam, né? E fui procurar fazer o que eu gosto em outro lugar. E, graças a Deus, nunca me faltou lugar para trabalhar. Apesar de ser meio marrento, de brigar pela minha matéria, de não querer que mexam, que cortem e tal, nunca faltou trabalho, não.
Agora, Coach, você mencionou, quer dizer, você escolheu um ano emblemático para iniciar a sua carreira, que foi em 1954, né? Então, você pegou todo esse período da ditadura.
É.
Né? Você mencionou agora, há pouco, o Alexandre de Moraes, e eu queria saber qual que é a sua opinião sobre toda essa polêmica envolvendo agora Alexandre de Moraes, Elon Musk, o X, né, o Twitter, ex-Twitter. Qual que é a sua opinião sobre essa discussão de liberdade de expressão? Você acha correto impedir, da maneira que o Alexandre fez, que pessoas se manifestem publicamente através da rede social?
Olha, você pode fazer tudo na democracia. A Constituição garante. Menos cometer crimes contra a democracia. E, graças a Deus, nós tivemos no Brasil, no lugar certo, na hora certa, um sujeito chamado Alexandre de Moraes. Se não fosse ele, mesmo com os exageros que ele tenha eventualmente cometido, a gente não estava aqui conversando agora. Sabe? Ele foi um cara fundamental na defesa da democracia brasileira. E acho muito estranho que, de umas semanas para cá, de um mês para cá, e coincidiu depois com Elon Musk e o Bolsonaro defendendo liberdade de expressão, a maioria dos colunistas, editorialistas, da grande imprensa, começou a ver defeitos no Alexandre de Moraes, que ele exagera, não sei o que e tal. Porra, sabe, numa situação normal, né, de democracia, de respeito às leis, à Constituição, não precisava ter um Alexandre de Moraes. Mas há momentos na vida das pessoas e na vida de um país em que eles são muito necessários. Muito necessários. Sabe? Porque esse pessoal do Elon Musk, dos Bolsonaros e tal, não defende liberdade de expressão, não. Eles defendem para eles atacarem a democracia. Mas não defende você para falar o que você pensa. A gente sabe que é uma mentira. Porra, esse comício que montaram lá ontem no Rio, em defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia, da liberdade e tal, é uma palhaçada, com Silas Malafaia, com um deputado lá falando inglês direto com o Elon Musk. Sabe? Como eu falei no começo e repito até o fim, eu tenho lado, eu não posso... Eu não consigo entender onde que a grande imprensa quer chegar com esses ataques ao Alexandre de Moraes. Porque só quem ganha com eles é quem é contra a democracia. Sabe? Eu não conheço nenhum caso de cara que tenha sido tirado do ar pelo Alexandre de Moraes que não tenha escrito coisas a favor do golpe. Sabe? E nós não podemos permitir isso. Sabe? Para quem é democrata. O Alexandre de Moraes foi o cara necessário no momento mais difícil. Porra, olha, só lembrar uma coisa, Marcelo, por muito pouco nós não repetimos 64 em 2022, por muito pouco. Aquela reunião que teve do Bolsonaro com os comandantes militares e o ministro da Defesa ficou 2-2. O ministro do Exército e o ministro da Aeronáutica foram contra o golpe. O ministro da Defesa e o ministro da Marinha foram a favor. Aí cabia ao Bolsonaro desempatar. Como ele é covarde, né? Ele não desempatou nada e acabou dando aquela bagunça lá do 8 de janeiro e tal. Mas foi por um fio. Se um dos comandantes militares passasse para o outro lado, a gente estava na ditadura de novo. Veja a gravidade disso. A gente só vai ter noção do que realmente, do perigo que nós realmente corremos daqui a algum tempo. sabe, como aconteceu em 64, né? E a gente só ficou sabendo do que aconteceu 30 anos depois, quando liberaram documentos do Departamento de Estado nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que essa luta tem que ser permanente, e nada está garantido, sabe? A democracia é construída dia a dia e tem que ser defendida dia a dia, sabe? Se alguém se sentiu prejudicado, recorra à justiça, pô. Sabe? Mas não tem essa história de anistia, não, porque já tivemos anistia em 79 e vimos no que deu. Né? Essa anistia permitiu 2002, quase um novo golpe no Brasil. E para quem viveu aquela época, como é o meu caso, eu não posso admitir, aceitar hipótese nenhuma. E não entendo como é que tem gente que quer a volta dos militares ao poder. Eu não consigo entender. Gente que fez faculdade, doutorado, não sei o que e tal, e que defende a volta dos militares, como nós vimos durante todo o governo Bolsonaro nas ruas. Eu não consigo entender. Sabe? Então, eu defendo o Alexandre Moraes com unhas e dentes. Eu acho que se houve erro, vai ser consertado e tal. Vai ver o que aconteceu na Lava Jato, as barbaridades que fizeram com o apoio de toda a grande mídia. A Lava Jato só existiu graças à grande mídia, que protegeu o tempo todo as barbaridades daquela turma da República de Curitiba. Então, o jornalista ele não é só testemunha ocular da história, como diziam do repórter S, né? O velho repórter S. Ele é um cidadão, em primeiro lugar. Sabe, como cidadão, eu tenho as minhas posições e sempre trabalhei na grande imprensa, também na imprensa alternativa, em todo lugar. Sempre escrevi o que eu penso, o que eu acho. E como eu falei, nunca me faltou trabalho. Então, quando o cara diz que não faz o que tem que fazer porque o chefe não deixa, porque o patrão não deixa e tal, é mentira. Sabe, eu sempre consegui, às vezes eu perdi a discussão, claro, eu não sou dono da verdade, né? Mas eu brigava até o fim. Eu brigava, às vezes, um ano para uma matéria ser publicada. Né? Nada veio de graça. É uma briga permanente, é uma briga por espaço no jornal para você contar o que está acontecendo, com ou sem censura prévia, porque depois da censura prévia, que eu peguei todo o período do Estadão, nós tivemos um período muito difícil de autocensura, que em alguns lugares prevalece até hoje. As pessoas que têm medo de escrever, que tentam adivinhar o que o dono do jornal pensa para falar a mesma coisa. Basta ver os comentaristas que tem na televisão, a grande maioria é a voz do dono. Né? E todos pensam a mesma coisa. Sabe? Então, isso é que eu acho que bota em risco a sobrevivência dos jornais e da imprensa que a gente conhece.
A gente está chegando nas nossas perguntas finais, então quero propor mais uma aqui, mais abrangente. Depois a gente vai fazer três perguntinhas pessoais. Assim.
Tá.
É, mas só pegando o gancho do que você falou, vamos nos colocar no lugar do leitor médio, né? da pessoa que não é jornalista profissional, porque dependendo do veículo que ela for consultar, se informar, ela vai ver um Brasil completamente diferente, né? Quer dizer, se ela for ler a Folha, talvez ela leia assim, ah, há alguns problemas com a democracia brasileira. Né? Se ela for ver um portal, sei lá, o Brasil 247, você diz, olha, estamos avançando, né? Uma democracia razoável. Se ela for ler, por exemplo, a Revista Oeste, né? Dirigida pelo Guzo, que é um dos grandes jornalistas brasileiros, o Guzo escreveu no Estadão ontem, assim...
Foi, né?
O Brasil vive...
Foi, Pablo. Foi. Eu lamento muito que eu era amigo dele, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele não pode mais ser chamado de jornalista. Sabe? Ele é um panfletário, né? Um bolsonarista radical, que escreve todo dia as mesmas coisas e desonra a própria biografia dele. Sabe? Então, esse não é um bom exemplo.
Não, mas estou dizendo assim, para a pessoa que vai selecionar a informação, né? O Guzo está dizendo no Estadão que a gente vive uma ditadura pior que a ditadura militar. Ele escreveu isso ontem.
Eu vi. A pessoa
comum ela vai falar, meu Deus, qual que é o país que eu estou vivendo? Porque dependendo da fonte do veículo, né, a diferença é 180 graus. Como é que a pessoa vai entender que país que ela está vivendo?
É, isso me faz lembrar uma vez que fui cobrir, eu era correspondente do JB na Alemanha, na Europa, e tinha muita crise em Portugal. Né? Depois da Revolução dos Cravos, teve várias crises e tal. E teve uma com o Mário Soares, que eu conhecia bem, era o primeiro-ministro, né? A crise do gabinete dele, e mandaram lá para cobrir. E como a gente sempre faz quando vai em outro país, você dá uma olhada nos jornais, né? Para saber o que está acontecendo. Né? Aí eu fui numa banca, mas tinha uns 30 jornais e tal. E eu me lembro que eu encontrei o Flávio Tavares, que era correspondente também lá em Portugal, correspondente do Estadão, e eu era correspondente do JB. Né? Eu falei, como é que você faz para se informar com tantos jornais diferentes que vai do Partido Comunista ao panfleto salazarista, que ainda tinha também na época? Né? Eu falei, melhor não ler jornal aqui, não. Melhor você conversar com as pessoas e escrever a tua matéria, senão você vai ficar louco. Vai passar o dia inteiro lendo jornal e não vai entender nada. É exatamente isso que você está falando. Né? Claro que eu imagino, né, que o cara que compra um jornal ele já sabe mais ou menos qual que, com qual ele se identifica mais. Né? Eu posso falar porque eu trabalhei nos grandes jornais todos, né, e não há, não tem aquele negócio, sabe, que a gente, que muita gente de fora pensa, não, se você não escrever aquilo que o dono quer, eles te mandam embora, você não tem mais emprego, você está... fica lascado. Eu me lembro quando eu fui trabalhar a primeira vez na campanha do Lula em 89, muita gente me falou isso. Você está encerrando a sua carreira. Aí ia trabalhar como assessor de imprensa dele. Eu falei, bom, se for assim, paciência, mas eu vou fazer a campanha do Lula. E voltei para o mesmo jornal onde eu trabalhava, o Lula perdeu a eleição em 89, e eu voltei para o JB para fazer a mesma coisa e escrever a mesma coisa. Então, eu acho que tudo depende muito das pessoas. Sabe? Tem as instituições, é claro, né? os nossos veículos aí são centenários e tal, mas tem as pessoas. Então, você teve épocas no Estadão, por exemplo, que você citou agora, em que o jornal era o jornal da resistência, sabe? Tanto que uma vez chamaram o Rui Mesquita, que era um dos donos do jornal, no comando do 2º Exército, o general lá falou para ele, olha, nós gostamos muito da família Mesquita, do Estadão, mas o senhor está cercado de comunistas lá na redação, está cheio de comunistas lá. Aí ele falou, eu sei, tem gente esquerda, comunista, mas só trabalha lá quem eu quero. E o Roberto Marinho, que foi cobrado pela mesma coisa, mais ou menos na mesma época, ele respondeu o seguinte, tem comunista lá na minha redação, mas são os meus comunistas, e são muito disciplinados. A maioria, naquela época, Pablo, não era... sabe, engajado politicamente. Tinha alguns que foram até para a luta armada, mas eram exceções. A grande maioria queria terminar o trabalho e ir para um bar, ir para um boteco, sabe, e ver futebol e tal. Eu, pelo menos, era dessa turma, sabe? Eu não era... Só depois do AI-5 é que caiu a ficha para mim do que estava acontecendo no Brasil. Mas de 64 a 68, eu ignorava a ditadura e tal. Essa guerra política aí. Voltando à tua pergunta, né? Como é que o leitor faz? Né? O leitor tem que se informar de várias fontes, e principalmente as fontes primárias, conversar com as pessoas, né? Que ele confia. Né? Como é que você escolhe teu candidato no dia da eleição? Isso é um dos grandes problemas do Brasil, que eu vejo, é que a maioria das pessoas não sabe nem para que serve o Congresso Nacional, que faz um deputado, que faz senador, que faz governador, quem é responsável. A maioria não sabe. Durante muitos anos, eu votava no interior, uma pequena cidade de Laporangaba, e no dia da eleição, os vizinhos vinham lá em casa pedir para eu marcar para eles o nome dos candidatos em que eles deviam votar. Você imagina isso em São Paulo, né? Nem faz tanto tempo isso. E agradeciam. Aí eu punha os meus candidatos ali e tal. E o cara votava. Né? Então, as pessoas não se informam. A democracia depende de todos. As pessoas têm que se informar direito. Não basta ler um jornal. Você hoje tem acesso à informação do mundo inteiro abrindo o computador. A maioria dos brasileiros hoje tem acesso ao computador. Então, eu não consigo entender como é que as pessoas não procuram se informar direito para votar. E aí você tem esse escabroso Congresso Nacional aí, sabe, que é o mais reacionário da história da República, o mais sacana, o mais fisiológico, né? Confirmando a profecia do doutor Ulisses Guimarães, que foi o grande político brasileiro com quem eu convivi, né? Quando reclamavam do Congresso atual, como agora, ele falava assim: olha, calma, espera para ver o próximo. E o próximo sempre é pior. É impressionante. Eu achava impossível que tivesse um Congresso pior que aquele que foi eleito em 2018, junto com o Bolsonaro, na onda bolsonarista. Esse que foi eleito em 2022 é pior. É muito pior. Achei lá de capitão, delegado, sabe, pastor, bispo. É um circo de horrores. Pô. E, no entanto, a democracia está sobrevivendo. Então, eu já me acostumei. O Brasil vive em crise desde que eu nasci. Pô. Sempre viveu em crise. Tá? Mas você tem momentos melhores, piores. E uma coisa que eu sempre digo, principalmente para jovens estudantes e tal, é não desanimar, sabe, na primeira dificuldade. É aquela frase do Eduardo Campos, que eu repito muito, na última entrevista que ele deu no Jornal Nacional, antes do acidente aéreo, que ele morreu na campanha de 2014, né? 2014, ele era governador de Pernambuco, candidato a presidente. E a última frase dele no Jornal Nacional, ele falou assim: não desistam do Brasil. E eu repito, porque eu gosto muito daqui. Tem muita gente que fala: pô, por que você não ficou na Alemanha em vez de encher o saco aqui? Pô, todo jornalista quer ser correspondente na Europa. Você conseguiu, você pediu para voltar. Vai pedir, porque eu estava com saudade do Brasil. E não conheci até hoje um lugar melhor para se viver e para ser jornalista do que o Brasil. Sabe por quê, Pablo? Porque aqui está tudo para ser contado ainda. Qualquer lugar que você vá no Brasil, qualquer lugar, você encontra matéria para fazer. Eu me lembro quando eu passava férias com a família, né, via alguma coisa, lá comentava com a Mara, minha mulher: oh, isso aqui dá matéria, isso aqui eu vou fazer essa matéria. Ela virou para mim um dia e falou assim: pô, para você tudo dá matéria. Eu falei: é verdade, tudo dá matéria. Né? E aqui está tudo para ser desbravado ainda. Pode ver, você vai passar férias em qualquer lugar, você vê alguma coisa lá que você vai querer fazer matéria. Entrevistar alguém, ou contar o que está acontecendo de novo, né, uma nova fronteira agrícola, uma luta social. O Brasil está tudo para ser feito ainda, então não dá para desistir. Inclusive a nossa profissão também, que é cheia de altos e baixos, vai e volta, aquele negócio que eu falei da maré, é verdade. Sabe? Não tem profissão melhor no mundo até hoje. O Gabriel Garcia Marques, que entende do assunto e criou uma grande faculdade de jornalismo lá no país dele, na Colômbia, ele falava isso: a melhor profissão do mundo é ser jornalista. E dentro do jornalismo, a melhor coisa que tem é ser repórter. Sabe? Porque você vê as coisas, você tem a oportunidade não só de ver, de contar e de tentar mudar a realidade também. Não é pretensão, não é demagogia nem nada, mas se você denunciar alguma coisa errada, né, você está contribuindo para que ela seja consertada. E se você elogiar alguma coisa que está indo bem, você inspira outras pessoas. Eu vejo o jornalismo assim. Senão não vale a pena. Eu procurava passar isso para os alunos, né, na época que eu dei aula e tal. Você tem que ter tesão no que você faz e tem que acreditar no que você faz. Sabe? Não é uma profissão como qualquer outra. Sabe? Se você tem a oportunidade de trabalhar num grande veículo, tem espaço e tal, porra, você tem que dar graças a Deus e ir até o fim, até o limite para contar o que está acontecendo. Uma notícia importante você não pode nunca esconder, goste dela ou não. Nós não podemos brigar com a notícia, não podemos brigar com os fatos. Sabe? Esse é o ponto de partida.
Legal, coach. Então eu vou te propor aqui, estilo pinga-fogo, sabe? A gente fala uma coisa e você responde aí de bate-pronto. Então, coach, fala pra gente aí um livro, um filme, um documentário, alguma coisa assim, essencial para entender o que é o bom jornalismo.
Olha, pode ler qualquer livro do José Hamilton Ribeiro, qualquer um, ele tem um monte. Eu até fiz prefácio no livro dele. Então, que ali é a essência do jornalismo, sabe? E não precisa ser jornalismo político, não. Eu, por circunstância, acabei sendo muito dessa área. Mas ele passou a grande parte da vida no Globo Rural, né? E fazia reportagens fantásticas sobre o Brasil real, né? Esse eu acho que é o grande. A mesma coisa o Aldário Dantas, né? Que teve um papel importantíssimo, né? Não só no jornalismo, mas na política brasileira, naquele trágico episódio da morte do Vladimir Herzog. Né? Os livros do Caco Barcelos são lições de jornalismo. Nós temos grandes jornalistas no Brasil, grandes jornalistas, em todas as gerações, e continuamos tendo. Sabe? Não é dizer que antigamente que era bom, não. Tem gente boa, é verdade que tem menos, mas tem. Sabe? Por exemplo, um cara que é mais novo que eu, mas que eu admiro muito, é o Chico Otávio, repórter do Globo, que passou a carreira toda ali lá, e que foi demitido do Globo. Eu não consigo entender. Como é que você demite um cara como ele? Sabe, como é que a Folha demitiu o Jânio de Freitas? E depois vão discutir a crise do jornalismo, a crise do mercado, as novas tecnologias. Porra, aí volta o velho Frias. Um bom jornal se faz com bons jornalistas.
Coach, e um livro ou um autor assim, fundamentais para a sua formação como pessoa?
Olha, os livros do Roberto Freire, não o político, o psicólogo, o psiquiatra, tal, foram importantes na minha formação. É difícil, assim, eu leio de tudo, sabe? Eu leio tudo, inclusive porcaria. Eu leio livros bons, livros ruins. Eu tenho a mania de ler, porque antes de trabalhar em jornal, eu fui ajudante de jornaleiro. Né? Eu ganhava uns trocados para tomar conta de uma banca de jornal por algumas horas, enquanto o dono fazia outras coisas. E aí eu tinha a oportunidade de ler tudo, todas as revistas, todos os jornais. Então, eu peguei gosto, sabe? Eu li um livro tão bom agora, recentemente. Ah, o livro do Oscar Pilagallo sobre as diretas, que é uma grande reportagem, uma lição de jornalismo. Ele entrevistou um monte de gente. É o melhor documento que existe sobre aquele fato histórico, que foi um divisor de águas entre a ditadura e a democracia. Né? Recomendo muito o livro dele também.
Qual a reportagem que te dá mais orgulho de ter feito na sua vida?
Foi uma reportagem, porra, que é difícil resumir, mas foi contando a morte do operário Manuel Fiel Filho no Estadão. Aconteceu o seguinte, mataram o Vladimir Herzog e, 3 meses depois, o chefe de reportagem do Estadão, Clóvis Rossi, grande Clóvis Rossi, já morreu, me chamou, falou, ele chamava de Ricardinho, porque ele era grandão, né? Ele falou assim, o Ricardinho, tem uma informação aqui que você precisa checar e tal, mas que é gravíssima. O DOI-COD, repressão dos militares e tal, mataram um operário nas mesmas circunstâncias da morte do Herzog, mas sumiram com a história, abafaram o caso. E eu só tenho um negócio que me passaram aqui, a fábrica onde ele trabalhava, e o nome dele. Se vira, vê o que você consegue levantar. Você tem o tempo que você quiser. Naquele tempo tinha isso. Às vezes você podia ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás de uma história. Não foi o caso. Nesse caso foi no mesmo dia. Fui na fábrica, todo mundo com medo de falar. Era uma fábrica pequena, fábrica metalúrgica. E esse operário ele distribuía na fábrica o jornal Voz Operária, que é do Partido Comunista. Por isso ele foi preso, torturado e morto. A empresa não queria me fornecer o endereço dele, né, nenhum contato. Mas algum funcionário lá falou, ele morava perto do ponto de ônibus da linha tal, não sei o quê, no Sobrado, cor verde. Deu uma pista lá. Aí eu achei esse lugar, estava tudo fechado, né, casa como se estivesse abandonada, e fui falar com os vizinhos. Também os vizinhos com medo, caramba. Até que um deles deu uma outra pista, que ele tinha parentes perto de uma padaria, num outro bairro e tal. Aí eu fui para lá, para tal padaria, conversando com o fotógrafo, corri agora, né? A única pista que tinha era perto da padaria que tinha parentes. Bom, aí eu vi que um cara que estava passando na rua tinha jeito de padre, porque os padres naquela época já não usavam batina, usava um negócio chamado clériga, um terninho, e com um crucifixo aqui que identificava que era da igreja. E eu era da Comissão de Justiça e Paz, trabalhando com o Dom Paulo Arns. Conhecia bem o pessoal da igreja. Aí eu arrisquei, fui falar com ele, me apresentei, olha, sou fulano de tal, do Estadão, trabalho com o Dom Paulo, e eu estou procurando parentes do fulano de tal. Aí o cara falou, olha que coincidência, eu acabei de sair da casa onde está a viúva. Olha como é a vida. Né? Falei, então faz um favor, me leva lá, porque o pessoal tem medo de jornalista, eu não conheço a família. Falei, não, eu te levo, claro, te apresento. Levou, aí a viúva contou a história toda do que aconteceu. O que mais me marcou é como ela ficou sabendo da morte do marido. Parou um jipe lá do exército, ou algo do gênero, jogou um saco de lixo, um saco de lixo preto, na frente, no jardim da casa dela, e falou, isso aqui é o que sobrou do teu marido. Acabou. Esquece. Isso aqui é o que sobrou dele. Bom, aí ela foi falar com parentes, não sei o que e tal, e acabou contando toda a história. Aí eu chego no jornal, o chefe Clóvis Rosa, contei para ele, olha, consegui levantar tudo. É mesmo? É. Mas, olha, então você tem que falar com o Júlio Neto. Ele estava querendo saber sobre isso. Júlio Neto é o diretor responsável. A primeira pergunta que ele me fez foi, o Ricardinho, me diz uma coisa. Os outros jornais também têm essa história? Os outros também têm? Falei, não, ninguém tem. Só nós. Ele falou, esse é um problema. Né? Isso vai criar problema para mim, para o jornal, para a empresa, não sei o quê. Tá? Então faz o seguinte, escreve a matéria, mas só vai ser publicada se você assinar. É o contrário do que aconteceu na Folha, que tiraram todas as assinaturas ali, ele falou, só publico se você assinar. E eu, com todo o medo do mundo, como todo mundo tinha naquela época, né, falei, tudo bem. Aí a matéria saiu, deu uma enorme repercussão. No dia seguinte, o Geisel veio a São Paulo e demitiu o comandante do então Segundo Exército. Ele tinha avisado, na morte do Vlado, que se houvesse outro caso igual aquele, ele ia acabar com a farra dos caras aqui. E aí você imagina a crise política que deu para essa matéria. Né? Aí o dono do jornal foi chamado a Brasília, aquele negócio todo, mas enfim. Ali eu cumpri meu papel de contar uma história que o país precisava saber. E foi um momento importante de uma abertura política que começava naquela época. O nome do general que foi demitido é Edinardo Dávila Mello. Então, essa foi uma matéria que me marcou muito. Eu já escrevi milhares de matérias, muitas outras. A cobertura da campanha das diretas também foi muito legal. E coisas mais simples, sabe? Que eu me orgulho de ter feito, por exemplo, uma vez fazendo uma matéria junto com ela no Campos Melo, em São João del Rei. No caminho para São João, eu vi um cara na beira da estrada picando fumo. Né? Achei que uma cena valeria a pena fazer matéria. Eu fui para a cidade, a matéria furou, não deu certo. Aí, na volta, o cara continuava no mesmo lugar picando fumo. Eu falei, cara, para aí que eu vou falar com esse cara, saber quem é. O cara era um personagem do Guimarães Rosa. Ele falava como escrevia o Guimarães Rosa. É uma história banal, sabe? Ele vivia de vender fumo picado e tal, porque ele já não conseguia mais montar cavalo. Antes ele ia nas fazendas levar fumo para vender, e aí ficou velho, né? E ficou na beira da estrada ali, a família levava comida para ele, passava o dia inteiro ali picando fumo e vendendo. Eu me lembro que o título da matéria era mais ou menos assim, fulano de tal, um brasileiro feliz. Eu perguntei para ele o que faltava na vida dele, qual era o sonho. Eu falei, não é nada, eu estou muito feliz. Estou feliz com o que eu faço, com a família, com o meu trabalho. Então, é uma matéria do nada, né? Sabe? Não tinha pauta, mas eu achei que aquilo podia render uma história. E isso que o repórter tem que fazer. Às vezes você sai para fazer uma matéria importante, não sei o quê, mas no caminho você descobre outra. E aí você muda o roteiro. Isso aconteceu inúmeras vezes comigo. Mas essas são as boas matérias, porque essas surpreendem o repórter e surpreendem o leitor.
Meu caro, então, a derradeira é o seguinte, o nome do nosso podcast é Prato do Dia. É. Qual que é o seu prato favorito, Ricardo?
Ah, eu adoro comida nordestina em geral, sabe? Gosto muito de carne de sol, cupim, bode assado, eu gosto dessas coisas, feijão de corda, uma cachaçinha, a pimenta é o meu prato preferido.
Legal. Coach, então quero te agradecer bastante, foi um prazer voltar a conversar com você. Estava com saudade de ouvir tanta história assim.
Valeu, gostei de falar alegria. Com vocês também.
Obrigado pela conversa.
Adoro falar de jornalismo.
Que bom, sorte a nós.
Tchau, Marcelo.
Tchau, muito obrigado. Prazer, um abraço.
Encerramos aqui mais um Prato do Dia. Hoje nós falamos sobre jornalismo no século XXI com o jornalista e escritor Ricardo Couto. Eu sou Pablo Nogueira e junto comigo esteve Marcelo Yamashita, chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.